Olá, pessoal. Senhores, boa noite. Como estamos, né? Pulei de novo um dia, né? Olha, realmente, eu acho que eu não tenho jeito. Eu sou um caso perdido. E o moço da moto passou, olha... São essas coisas que fazem, né? Dão sentido a tudo, gratiluz. O moço da moto, ele se programa pra passar aqui na Saturnino de Brito na hora que eu começo a gravar o programa. Estou até sem voz de tanto que eu gritei. Depois eu digo por que eu gritei. Hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Vamos brincar de Era Uma Vez. Vou contar a história de duas irmãs. Para efeito da nossa história, essas irmãs se chamam Catuxa e Pitucha. Olha que coisa mais singular. Catuxa e Pitucha. Catuxa e Pitucha, elas eram muito parecidas. Eram irmãs, né? Então, né? Deduz-se que alguma semelhança física deveriam ter. Mas Catuxa e Pitucha, como as mesmas pessoas do mundo real, tinham um sonho de ser Paquitas. Olha que coisa. Na minha idade, eu queria ser Emília. Na outra geração, as pessoas queriam ser Paquita, ou Paquito, ou Papaquito, que era aquele que ficava mais sem roupa. Enfim, as irmãs queriam ser Paquitas. Pois muito que bem, né? Não eram loiras de nascença. Se tornaram loiras, né? Pra uma ficar um pouco mais diferente da outra, ou arrumou o cabelo de um jeito, a outra acabou arrumando do outro. Mas acontece que no final das contas... o uniforme de Paquita é igual, né? A bota branca, aquele negócio de soldadinho com franja, cabelinho louro. Aí, eis que começa o drama de nossa história de hoje, né? Elas ficavam diante da TV imitando os passos das colegas de mesmo nome famosas que estavam aqui no estúdio, aqui do lado, né? Era no estúdio 4 que gravava. E aí elas faziam igualzinho a coreografia. Só que por estarem vendo na televisão, não se deram conta que estavam fazendo ao contrário. Vocês já se deram conta disso? Esse é um truque muito perspicaz e que a escritora Agatha Christie usou numa de suas famosas novelas de suspense e de mistério. O assassino foi pego justamente por isso, porque ele treinava na frente do espelho e o que o espelho mostrava para ele era o reflexo invertido do que ele estava fazendo na realidade. Então, quando ele levantava a mão esquerda, por exemplo, o espelho também estava levantando para ele a mão esquerda, mas se você colocar na posição de quem está no espelho, é a mão direita que está sendo levantada. Tará! Dei o nó no cérebro de vocês? Garanto que vocês levantaram a mão para fazer o teste. Faz de novo. Finge que você está na frente do espelho e agora levanta a sua mão direita. Ok? Eu tenho problema com direita e esquerda, mas... vocês sabem que é a direita que está levantada. O espelho vai estar mostrando a mão na mesma direção levantada, mas para o espelho é a mão esquerda que está levantada. Ahá! Aí que começa a nossa história. Então, Catuxa e Pitucha, as que não eram as reais, ficavam imitando o que elas viam na TV, mas elas estavam fazendo tudo do avesso. E elas, como crianças, obviamente, nunca se deram conta disso. Passou-se um tempo, passou-se muito tempo, elas mantiveram um sonho. Acabaram que não foram para televisão, né? Acabaram fazendo shows em clubes do bairro, né? Eu lembro, minha amiga do Rio de Janeiro, o Cordovilense, tem o Madureira, aqui em São Paulo tem alguns clubes, né, que tem baile dançante, como diria Bonitona. Bonitona foi outro dia num baile dançante, num clube. Só que elas não se deram conta que durante a vida inteira em que elas personificaram as suas ídolas da TV, elas estavam fazendo tudo exatamente ao contrário. Então, elas eram cópias da cópia. Deu outro nó na cabeça, né? Jean Baudrillard é um filósofo francês que eu já citei aqui. Ele tem muitas teorias sobre o que seja a realidade. Dizem que os filmes Matrix, que agora vai ter o novo, né, foram baseados nas teorias dele, de realidades paralelas, de, né, você escolhe tomar a pílula azul ou a pílula vermelha, cada escolha uma renúncia, como diz minha amiga Mariana Wilderman. Cada escolha uma renúncia, você escolheu isso, vai ter uma consequência na realidade X. Isso agora está sendo muito mostrado nos filmes de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, dos multiversos. Mas isso é uma história antiquíssima. Daí, Baudrillard falava isso nos anos 60, 70, mas isso vem desde os gregos, dos mundos que coexistem. E hoje, pensando na história de Catuxa e Pitucha, eu me lembrei das Eiríneas. Vocês já ouviram falar das Eiríneas? Pois é. Minha santa avó adorava me contar histórias da mitologia grega. Imagina, minha avó era magrinha, mas lembrava muito Dona Benta nesse aspecto, né? Ela sentava na cadeira de balanço, igualzinho do Dona Benta, e abria o livro lá e começava a contar. Então, eu lembro dessa história porque falar do Tártaro. Tártaro não é aquilo que você tem no dente, não, tá, meu amor? Também pode ser se você não tem uma boa higiene bucal. Mas Tártaro é onde moram, né, Hades e Perséfone, né? Ou seja, é no inferno, né? É aquele lugar que, né? E as Eiríneas, na verdade, seriam personificações da vingança, né? Na mitologia grega, resumidamente, dois tipos de personagens cuidavam da vingança. Nêmesis cuidava da vingança dos próprios deuses, então ela se entendia com os deuses. Tem um livro da Agatha Christie chamado Nêmesis, que é o último livro da Miss Marple, que é a detetive, a senhorinha detetive, né? É a despedida da Miss Marple. E é um livro que eu recomendo fortemente, porque além de ser um livro de suspense maravilhoso, ela retoma uma cena de crime que ela já foi há muitos anos antes e é o fim da carreira dela, né? Então, Nêmesis fala sobre vingança. Mas Nêmesis punia os deuses, né? Quem era responsável por punir os mortais eram as Eiríneas, que eram três, né? Tisíofe, Megera e Alecto. Se um dia vocês quiserem dar um nome para os seus filhos, né, que não seja um nome assim muito comum, tipo assim, Luan Santana. Luan Santana hoje em dia deve ter milhões. Chama, Tisíofe. Que coisa. Só que cuidado, né? Porque Tisíofe é castigo, Megera é o rancor e Alecto é o inominável, que eu não estou aqui para falar do inominável, né? Porque, né, a água benta tá lá na sala, eu tô aqui no quarto. Mas enfim, na mitologia romana, eram conhecidas como as fúrias, né? Quem viu aquele filme do Teseu, eu não falei Tesão, falei Teseu, tá? Viu que aparecem as fúrias, ou até aquele filme adolescente que tem o filho dos semideuses, enfim, não vamos perder. Mas por que eu tô falando nisso? Minhas personagens primeiras, principais, as pretendentes, as Xuxetes, elas fizeram de tudo a vida inteira para atingirem a perfeição e serem iguais àquilo que elas gostariam de ser. Mas por um pequeno detalhe de um truque de mágica ou de percepção, não se deram conta de que estava ao contrário. E isso gerou um certo problema na cabeça delas. Elas foram se dando conta, com o passar de muitos anos, muitos shows, muita troca de peruca na estrada, muita roupa remendada, né? Muito calo no pé de tanto dançar, né? Abre a boca jacaré, né? Eu sei de qual todas as músicas das Paquitas. Enfim, elas se deram conta de que elas perseguiram a vida inteira um ideal que estava, abre aspas, errado. Elas eram fisicamente iguais, faziam os mesmos movimentos, pode-se dizer que tinham a mesma profissão, né? O que diferenciaria uma da outra, né? Um nome, né? Talvez, né? Catuxa e Pitucha, mas não é isso. Elas se deram conta que os cabelos que antes eram castanhos e pretos eram pintados de louro, aos poucos foram se tornando brancos. E o branco pintado de louro não fica muito bom, né? Você tem que ter um cabeleireiro tipo Jaça, né? Pra ficar legal. Assume o branco que fica bom, né? E aí elas se deram conta de que perseguiram a vida inteira o oposto. Quando se olharam no espelho, foi a primeira vez que elas se olharam, na verdade, a si próprias e se analisaram. E viraram a cabeça para um lado, viraram a cabeça para o outro, piscaram o olho direito, piscaram o olho esquerdo e se deram conta. Nossa, a mão que eu estou usando o relógio é a minha mão esquerda, mas no espelho é como se fosse a mão direita. Isso mudou tudo na percepção da vida delas. Elas, já chegando na idade avançada, já não conseguiam mais fazer aquelas coreografias, né, do é tão bom, pão, pão, pão. Elas passaram a vida inteira perseguindo algo que era inalcançável e algo que, além de não ter se concretizado, se mostrou inútil. Inútil é uma palavra linda, lindamente usada por Fernando Pessoa em vários poemas, lindamente cantado por Bethânia em várias músicas. A inutilidade da vida de algumas pessoas ou de algumas coisas, às vezes se dá por uma percepção de um segundo, uma olhada no espelho e você percebe que meu mundo caiu, fiz tudo errado, né? A vida inteira. E por que eu tô contando a história triste dessas duas irmãs? Podia ser a história do Baby Jane, né? Vocês assistiram, se não assistiram, recomendo fortemente. Tem a série também, Bette Davis e a Joan Crawford, maravilhosa. Mas enfim, a disputa é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. A disputa... Oi, o motoboy de novo. A disputa entre os iguais para se sobressaírem na multidão, né? Para deixarem de ser iguais a todos os outros, né? Que, afinal de contas, é o que as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, persegue, né? Ter um diferencial, ser diferente. É uma luta tão ilusória quanto o reflexo no espelho das irmãs Xuxetes. Então, eu tô contando essa história porque eu conheci na vida real as irmãs Xuxetes. De fato, quando elas eram jovens, eram pessoas lindíssimas, atraentes, que chamavam a atenção de muitas pessoas, né? E por algum motivo, elas começaram a se achar melhores que os outros, ou porque eram quase Xuxetes, assim como eu fui quase Pedrinho, né? Elas foram quase Xuxetes, ou porque estavam lá dançando a coreografia do É Tão Bom, né? Pão, 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 sei lá. Só que o tempo passou, e o tempo, né? O Cronos, né? Aquela coisa que você não consegue aprisionar de forma alguma, ele traz algumas vantagens para quem sabe aproveitar. Uma das irmãs aprendeu com o erro, né? Pitucha aprendeu e viu que ainda dava tempo dela ter uma vida que não fosse aquela vida que ela estava programada desde cedo a viver, ela não seria Baby Jane, né? Ela não seria uma nova Xuxete. E ela conseguiu fugir do Tártaro. Não, do Tártaro bucal, né? Do Tártaro do inferno. Já a Catuxa não se deu por satisfeita. Viu que a imagem no espelho estava realmente ao contrário e quebrou o espelho. Falou, não aceito. Eu sou uma Xuxete. Bom, hoje em dia a Catuxa está em um hospital psiquiátrico, né? Totalmente presa numa camisa de força. E repetindo para si mesma e para todos, eu sou a Xuxete. De vez em quando eu vou visitá-la, porque eu preciso me lembrar dessa história sempre, né? Que por mais parecidas e padronizadas que as pessoas se tornem, e a sociedade quer muito isso da gente. Quando a gente trabalhava em escritório de arquitetura, lembra dessas histórias? Era todo mundo igual. Você olhava assim, um mar de arquitetos, todos iguais. E as pessoas se esforçavam para serem iguais e atingirem o mesmo nível de excelência e serem iguais. Mas será que é isso que realmente importa? Será que é isso que realmente faz a diferença, né? Então, uma das irmãs conseguiu aproveitar o tempo, o Cronos que lhe sobrava da vida e foi alegrar a vida dos outros, não mais como uma cópia da cópia, né? Não mais como Pitucha, mas como ela mesma. Pois ela se descobriu uma personagem muito mais interessante do que aquela personagem que ela estava tentando imitar. Com essa, vou tomar 3 Rivotris, Baygon e o remédio para dormir, porque amanhã o dia começa cedo. Um beijo em grego, em aramaico, em todas as línguas. E pensem bastante. Olha o motoboy de novo aqui. Ai, fofo, te amo. E pensem um pouco se vocês não estão só seguindo a onda, querendo se encaixar em algum tipo de imagem ou estereótipo ou algo que se esperam que vocês sejam, ou se vocês estão realmente em busca do que Julia Roberts fez em Comer, Amar e Rezar, né? Ou Amar, Comer e Rezar? Sei lá. Ela comeu, ela rezou e ela fez tudo. Ainda beijou o bonitão do Xavier Bardem. Enfim. Talvez essa liberdade de jogar tudo pro alto e vou viajar o mundo, vou ficar num convento budista fazendo meditação e tal, é o oposto, né? É o exagero do que eu tô falando, né? Não pode ser nem 8 nem 80, cada um tem que buscar o seu equilíbrio. Eu sou mais do 80 pro 800, se possível do 820, né, volts. Mas estou contando essa história porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão precisar ouvir. Para finalizar, queria dizer que com muita alegria eu recebi uma cartinha. E agora, abre aspas dentro das aspas. Quando eu brinco que eu recebo cartas aqui na Rua Saturnino de Brito e enche o estúdio 5, 6 e 7, é óbvio que já não existe mais né, os estúdios 5, 6 e 7. É uma metáfora, né? Depois a gente estuda português juntos. Mas, de fato, eu recebo mensagens pelas mais diversas redes sociais de pessoas. A última foi assim, eu não vou citar o nome, né, porque uma pessoa pediu pra, né, só agradeceu. Falou assim, estou aqui agora, às 6 horas da manhã, no aeroporto de Congonhas, ouvindo a história que você contou sobre Betânia. Muito obrigado por alegrar esses meus minutos de espera aqui do voo. Olha que coisa mais fofa, que coisa mais linda e cheia de graça. Né? Ela é a menina que vem que passa, sou eu, né? O doce balanço a caminho do mar, o próprio garoto de Ipanema. Um beijo para vocês.